CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
E hoje no quadro CBN Saúde e Humanização vamos falar sobre novos avanços, o tratamento e prevenção do câncer de mama. Sobre o assunto, conversamos com o médico mastologista Antônio Sérgio. Doutor, bom dia, obrigado pela gentileza de estar conosco aqui na CBN Amazônia.
Eu que agradeço o convite.
Vamos falar desse assunto, de avanços no tratamento. O que é que a gente pode estar compartilhando com a nossa audiência, que tivemos certo. Ao longo desses anos dos avanços?
Então, a gente partiu de uma situação em que o tratamento do câncer de mama era feito com a retirada da mama inteira, né? A gente deixava as pacientes não mutiladas, mas para poder tratar adequadamente, a gente retirava a mama inteira. E as drogas eram drogas com pouca eficácia e os equipamentos de radioterapia eram equipamentos de cobalto. É difícil para o leigo entender isso, mas hoje em dia, 80% dos casos de câncer de mama a gente trata apenas com cirurgia conservadora, retirando o tumor, né? E as drogas avançaram bastante. A gente tem pesquisas diversas no mundo inteiro relacionado ao tratamento sistêmico do câncer de mama, que agregou uma série de novas drogas muito mais eficazes e com muito menos efeitos colaterais ao tratamento. E a radioterapia, que é necessária para complementar o tratamento em 80% dos casos que a gente faz cirurgia conservadora, são equipamentos extremamente modernos, que trata a mama e causa pouco dano à parede torácica e ao pulmão, o que ocorria com os equipamentos mais antigos.
A gente pontuar com a nossa audiência que nos acompanha aqui no Estação CBN, na rádio, no YouTube, a partir de quando a gente pode colocar, tivemos esses avanços, a partir de qual período? Os anos 2000? Podemos colocar assim?
Esses avanços são progressivos.
Sim.
Eu diria que nos últimos 30 anos, a gente progressivamente... O tratamento do câncer de mama, entre todos os tumores, eu creio que no mundo é o que mais avança em relação a pesquisas. Porque como é o tumor mais prevalente aqui no Brasil, com a exceção do câncer de pele, não melanoma, é o tumor mais prevalente. Então, assim como no Brasil, no mundo também isso ocorre. Eu trouxe uma estatística, vou precisar fazer aqui uma colazinha.
Não, fique à vontade.
Porque estatística para o médico, está aqui. 2,3 milhões de pacientes com câncer de mama é expectativa para o ano de 2020 no mundo. Então, para você ter uma ideia da dimensão, né, dessa doença. No Brasil, para o triênio 2023 a 2025, são 73 mil novos casos, o que dá uma média de 66 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é uma doença incidente e prevalente, e com a maior prevalência aqui no nosso estado também. Então, com isso, as pesquisas também avançam muito. Então, como eu falei para você, é uma doença que nos últimos 30 anos a gente tem que estar anualmente com educação continuada, porque os tratamentos eles mudam muito, né? Hoje, por exemplo, a gente sempre dá um jeito de fazer a reconstrução da mama da mulher. Então, você não deixa a mulher com uma mama menor do que a outra porque tirou uma área de tumor. Quando a mulher precisa, de fato, retirar a mama inteira, você consegue reconstruir uma nova mama. Hoje, aqui no estado, a gente vai fazer uma técnica de transplante de células-tronco de gordura, de adipócitos, que é gordura. O que, que significa isso? A pele irradiada é uma pele daí que fica igual uma casca de laranja. Ela fica endurecida e às vezes isso causa desconforto e dor para a mulher. E foi descoberta uma técnica em que a gente faz uma lipoaspiração de gordura da paciente, passa essa gordura em diversos filtros e esses filtros vão quebrando essa gordura até chegar a um caldo que a gente chama de células-tronco. E a gente injeta essas células-tronco de gordura na pele irradiada e em poucos meses essa pele fica com a consistência mais amolecida e com menos desconforto de dor.
Será realizado pela primeira vez aqui no estado?
A gente vai realizar, nós estamos já com equipamento, né? E eu estou com planejamento das próximas 2 ou 3 semanas, o paciente está fazendo exames pré-operatórios para a gente iniciar esse transplante de células-tronco aqui no nosso estado. Eu creio que vai ser pioneiro, vai ser o primeiro caso, e é indicado para pele irradiada, para paciente que tem só o tórax irradiado, e isso minimiza os efeitos da radioterapia.
A gente começou o nosso bate-papo aqui, doutor Antônio Sérgio, em relação aos avanços no tratamento, mas é necessário que você colocasse para a gente, antes de a gente iniciar a conversa aqui, falar de prevenção. Isso. Eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência em relação à importância da prevenção do câncer de mama. E outra questão que eu coloco para o senhor, em relação de faixa etária. Temos hoje assim, uma faixa etária que está mais suscetível ao câncer de mama?
Temos definido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, muito bem estabelecido que o câncer de mama você vai fazer rastreamento com um exame de imagem, que é a mamografia. Qual é a recomendação dessas 3 entidades? Fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. Essa mamografia deve ser feita anual até os 74 anos de idade. Se o médico perceber que a paciente aos 74 anos está com uma expectativa de vida ainda grande, ou seja, está hígida, está bem, continuar fazendo o rastreamento anual. Isso eu estou falando apenas da mamografia, né? Daquelas pacientes que não têm doença. E o intuito de fazer isso é descobrir a doença precocemente e aí a gente vai fazer um tratamento, obviamente, menos, digamos assim, agressivo. Tem situações hoje, daí que nós não fazemos nem quimioterapia no paciente por diagnosticar tão precocemente o tumor. E a variedade de tumores que nós temos, alguns a gente não faz nem a quimioterapia. Então, essa é a recomendação. Agora, para pacientes de risco, pacientes que têm antecedente familiar de primeiro e segundo grau com câncer de mama e de ovário, ou para paciente que tem câncer de mama em uma idade mais jovem, a recomendação é fazer 10 anos antes que aquele familiar teve o câncer diagnosticado. Vou citar um exemplo. A minha mãe teve câncer com 40 anos. Eu vou ter que fazer a mamografia a partir dos 30. E aí a gente associa no paciente jovem a ressonância magnética das mamas junto com a mamografia para fazer esse exame periódico de rastreamento para pacientes de risco elevado. Se a mãe teve câncer de mama numa idade superior aos 50 anos, eu começo a fazer a partir dos 35 anos a minha mamografia e a minha ressonância. Porque a mamografia na paciente jovem, ela tem um valor que a gente chama, nós médicos chamamos de valor preditivo negativo, baixo, porque a mama é muito densa, então ela precisa de um exame auxiliar, e esse exame é a ressonância.
E pontuar aqui a importância desse apoio familiar. O câncer de mama ocorre em uma região sensível para a mulher, então o apoio do esposo, do filho, da família como um todo, doutor.
Se você me permitir, eu não respondi uma pergunta anterior.
Fico
eu
à posso? Vontade. Fico
tá.
à vontade.
É, prevenção. O que Isso. podemos fazer para prevenir? É, sabidamente, a incidência é grande hoje no mundo por conta de todas as circunstâncias que a gente vive. O meio ambiente, poluição ambiental, alimentos contaminados com agrotóxicos e uma série de coisas. Então, o que, que eu recomendaria para as minhas pacientes? É, isso é baseado em estudo, dois grandes estudos patrocinados pela Organização Mundial de Saúde. Praticar atividade física. A inatividade física é um dos fatores de risco para câncer de mama. Então, a recomendação é 30 minutos de atividade física de moderada intensidade por dia. Aumentar a ingestão de fibras vegetais na dieta. Então, você pode, numa pesquisa rápida na internet, ver que fibras vegetais você tem em sementes, você tem em castanhas, até na nossa macaxeira tem fibra vegetal, várias frutas, enfim. Aumentar a ingestão de fibras vegetais, diminuir a ingestão de carne vermelha, tentar diminuir ao máximo o uso de produtos industrializados, qualquer tipo de produto industrializado. Então, eu sempre cito o caldo que a gente compra em tabletes para fazer molhos e fazer comida, por exemplo. Você pode produzir o seu caldo de carne em casa, não precisa comprar aquele caldinho quadrado em caixinha. Então, produtos industrializados. E, por último, bebidas adocicadas, açucaradas, como refrigerantes, que no mundo é conhecido como sodas, a ingestão desses produtos, incluindo os refrigerantes, também são fatores que aumentam o risco. Então, tudo isso junto, você tem um risco aumentado. Então, esse estudo foi patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, e o grupo controle, o grupo que não fez tudo isso que eu estou te falando, e fez as recomendações, teve 30% a menos de incidência de câncer de mama.
Dr. Antônio Sérgio, mastologista, muito obrigado pela conversa, por compartilhar essas informações com a nossa audiência, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, eu que agradeço, até a próxima.
Até a próxima.